Meio-dia 18, estamos de volta no Central Paraíso, sua rádio revista da Chapada. Seja bem-vindo, Mauê.
Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde pra você aí de casa que escuta a gente, você que tá trabalhando, você que tá almoçando, você que tá descansando. Cá estou eu mais uma vez nessa quinta-feira abençoada pra bola pra frente, pra conseguir essa véspera de sexta-feira, né? Já é um dia, já é um bom sinal, uma boa mensagem. Então, vamos que tá só começando.
Bora, bora. E quem nós temos aqui pra continuar o papo sobre a folia do Divino Espírito Santo?
Ah, Matheus. Pois é, ontem a gente recebeu uma pessoa incrível aqui de um arsenal de conhecimento, um acervo de histórias aqui.
Eu fiquei bobo.
E a gente começou a conversar, veio esse papo, e hoje a gente vai continuar esse papo sobre a folia com ele, o grande Elias. Muito boa tarde, Elias, e seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de falar com o pessoal de Alto Paraíso de novo. E estamos aqui, né, para ver daquilo que a gente puder explicar e fazer uma dissertação sobre isso, estamos à disposição.
Beleza. Antes da gente entrar no assunto da folia, a gente já estava aqui nos estúdios na hora que a gente comentou sobre os bilionários. Qual que é a sua opinião, hein, desses bilionários que entraram aí no submarino? Conta pra gente, meu querido Elias, conta pra gente sua opinião sobre os bilionários do submarino.
Quem é que consegue entrar na cabeça desse povo? É um povo que está preparando aí viagem pra Marte. Obviamente não é pra nós, né? Você é pra família dele, se o planeta entrar em colapso, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma aventura, como aventura ela deve ser respeitada, né? Mas eu achei um pouco, enfim, ousado demais para quem tem tanto dinheiro. Porque, na verdade, tá arrumando é briga dos herdeiros pela herança dele. Então, assim, tá refazendo briga da família. É isso que eu acho.
É complicado. E aí, Mauê?
É, Matheus, é um ponto delicado, né? A princípio aí tivemos algumas vidas perdidas aí nessa experiência, né? Nessa aventura, né? Mas me lembra aquela música dos Paralamas do Sucesso. Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano.
Excelente comentário, não poderia ser mais preciso e cirúrgico. A gente não pode, né, também deixar de falar que, poxa, 6 dias atrás, não sei quantos refugiados morreram em alto mar, pouquíssima cobertura da mídia, aí 5 bilionários, todo mundo, ah, meu Deus. Aí alguém faz uma piadinha, nossa, você tá zoando, não sei o quê. Acho que são coisas diferentes. Uma coisa é você desrespeitar a vida humana, outra coisa é você fazer uma brincadeira com algo que é risível, né? Querer ir pro fundo do mar sem segurança é uma coisa que a gente faz piada até pra evitar que outras pessoas tomem essa decisão errada. Entendeu? Porque no final das contas é isso.
Se alguém pula de um prédio de 10 andares tentando ficar vivo, é algo que seria assim, ó, o cara ficou vivo.
O
mas
padre do balão, entendeu?
Que vai acontecer, né, gente? Infelizmente, as lógicas da física nos permitem fazer essa analogia através do bom humor.
É isso mesmo. Maravilha, vamos então continuar o nosso papo, meu querido Elias, porque deu até repercussão aqui, a gente teve perguntas. Ah, também já queria falar pra Naya que elogiou muito, que a gente não colocou sua música ontem, porque não deu tempo, viu, Naya? Ela pediu Gabriel Pensador. Né? Aquela música lá do Até Quando Você Vai Ficar Levando?
Porrada.
E a gente vai colocar, viu, minha querida Naya?
Salve, Naya, sempre acompanhando a gente
recebeu
aqui.
Isso, exatamente. E a gente recebeu mais perguntas, mas teve algo que você, na sua dissertação aqui, você esqueceu de falar, ainda não deu tempo, que você queria completar enquanto eu vou pegando algumas perguntas dos ouvintes?
Quero sim. Eu falei da primeira festa do Divino Espírito Santo, né, em 1300 por aí, e daquela época para cá, muita coisa permanece. Eu esqueci de falar, por exemplo, que um dos eventos que teve, que a Rainha Santa Isabel promoveu naquele dia lá, foi as cavalhadas. A luta entre cristãos e mouros. Isso, assim como a caçada da rainha, desapareceu em Portugal e no resto dos lugares no restante dos lugares onde permanece ainda a festa do Divino.
Não tem carvalhado em Portugal hoje,
não tem,
então?
Não tem.
Rapaz, só em Pirinópolis.
Só Pirinópolis.
Elias, eu não sei se teria uma forma assim resumida, talvez, de explicar para quem tá em casa, qual que é a diferença entre os mouros e os cristãos? Você falou que teve um embate aí, qual que era a diferença que limiava essa batalha?
Olha, foi uma batalha secular, né? Os reis portugueses demoraram muitos anos até expulsar todos os árabes da Península Ibérica, né? Então, assim, eles se tornaram o reino de Portugal porque isso conseguiram expulsar. Até hoje tem castelo em Portugal naquela época, que eram fortalezas. Sabe, eles faziam, né, tudo para os árabes não voltar lá para Portugal. Então, assim, sabe, essa batalha ainda teve uma outra conotação, que foi a morte do Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, solteiro, não teve herdeiros, né? E por isso que Portugal se uniu à Espanha entre 1580 e 1640, porque não tinha como, sabe, colocar um herdeiro ali naquele lugar. Então essa batalha daquela época era bem importante para os portugueses. Apesar da morte de Dom Sebastião, sabe, ela animou a população a ficar na esperança de um reino melhor, né?
Olha só, a Lara, é Lara Elias, qual que é o nome dela? Lara Lima, desculpa, viu, Lara? Lara é nosso ouvinte fiel aqui também. Um abraço pra você, viu, Lara? Sempre interagindo lá nas redes sociais também. E aqui no WhatsApp da rádio, ela mandou ontem: estou ouvindo a história do Elias. Já ouvi parte dessa história da festa do Divino com uma guia em Pirinópolis, mas infelizmente não tem nada disponível em nenhum museu. Uma história tão importante e de tradição do Estado que infelizmente poucos conhecem.
Uma pena, né? Mas na verdade, sabe, a Folia do Divino, você vê que até a construção de Brasília, Goiás era muito isolado. Uhum. Tanto Goiás quanto aquele pedaço da Bahia, Minas, Tocantins, esse centro do Brasil, e eram populações muito pobres. Quando eu cheguei aqui, o apelido da Chapada dos Veadeiros era Corredor da Miséria. Deus, sabe? Então, como que um povo desse vai ter um museu? Como que um povo desse... Então, assim, o que a gente tem são relatos. Tem um relato, por exemplo, do governador de Goiás, que saiu lá de Goiás Velho, né? Ou melhor, da cidade de Goiás. Desculpa aí os goiaizes. Mas ele veio para combater não só os abacanoeiros, como um cara que chegou aí e resolveu tomar conta e ser rei da região. Isso foi São Félix Cantalice.
Lá para Cavalcante, isso.
É, indo em direção a Minas Sul.
Sim.
Ah, a região tá ali. Uhum, e uma parte é ocupada por Serra da Mesa.
Entendi.
Eu acho que, inclusive, São Félix foi inundada. São Félix foi o primeiro povoado consistente aqui. Tinha 23 igrejas.
Olha
só. No século XVII. E foi até o século XVIII. Então, esse cara, ainda dessa, eu acho, porque isso não está escrito. Mas quando a gente fez o segundo curso de guia aqui na Chapada, eu chamei o historiador Paulo Bertrand para dar aula. E ele levantou uma porção de coisa, cara, que a gente não conhecia. Tinha ecos daquilo. Então esse cara veio de Portugal e quis estabelecer um reino próprio aqui, no em São Goiás. Félix,
olha,
de Tocantins. Eu acho que é por isso que ele deu esse reforço à Folia do Divino. Que o Império do Divino Espírito Santo previa que qualquer um pode ser rei. Você vê, quando ele veio para cá, o Brasil eram dois. O Brasil, no sul, Minas Gerais, né, Bahia, aqueles estados do Nordeste, do mar e tal.
Mais litorâneo ali.
Mais, né? Litorâneo. E o Norte, Maranhão. Era outro país, vamos dizer, né? E tinha aquela faixa no meio que não tinha dono. Ele veio cá e ocupou. Então, eu acho que ele deve ter trazido isso para cá com ele. Obviamente, o conde lá de Bombadela, o governador, chegou lá e acabou com tudo, né? Então, o que teria, por exemplo, que eles falaram, os relatos da excursão do governador fala que ele foi recebido com festas e roupas de alto luzidio, que é o típico de roupa que se usa na Folia do Divino e na Caçada da Rainha também, né? Então, eu acho que tem alguma coisa a ver, mas, assim, eu não tenho certeza disso. O que eu acho melhor seria se um historiador, um estudante de história, mergulhasse a fundo nisso, vendo, inclusive, que existe de registro disso em Portugal. É, porque por aqui acho que não vai encontrar muita coisa, não.
Você já ouviu falar do professor Edilberto? Ele está trabalhando junto ao UNB e ele tem desenvolvido uma pesquisa sobre patrimônio material, principalmente patrimônio material da Chapada, mas é lógico que ele estuda toda a história cultural, né? Ele é historiador e está aqui já...
Eu não lembro de ter ouvido o nome dele.
Ele mora aqui, Matheus?
Mora aqui, acho que não há tanto tempo, assim, não sei quantos meses ou poucos anos, assim, sabe?
Tá na hora dele passar um pouquinho, um cadinho aqui com a gente.
Tá, né? Inclusive o Edilberto, né, falou que escuta a gente, ouvinte do programa, tá convidado, viu, Edilberto? Vim aqui compartilhar, porque é tão bonito, né, Mauro, o resgate histórico, o quadro História Alternativa é um sucesso. Só que a gente não quer ficar só na história alternativa, a gente quer contar a história popular, a história tradicional, entendeu? Dos nativos.
É, o Histórias Alternativas, ele trabalha mais com os causos, né? As popularidades, né? O que circulava aqui entre as pessoas. E com certeza, já Edilberto o nome dele?
Edilberto,
já fica aí uma sementinha, uma fresta de luz aí nessa ideia aí. Quem sabe participar uma vez com a gente por mês aqui, trazendo aí capítulos da história dessa terra maravilhosa, muito mais do que encantada, mais do que a gente imagina.
Muito bom.
É, um exemplo disso, desculpa.
Claro, claro.
Um exemplo disso seria a festa de Nossa Senhora da Abadia, Muquem. Muquem tem três versões. Uma delas é romântica, literária, do Bernardo Guimarães. O ancião do Muquem. Acho que esse é o nome, não tenho bem certeza, não. Romântico. Uhum. A coisa correu em torno de uma disputa de um amor de uma índia entre um índio e um português. Aí teve até um duelo de canoa para canoa e tal. Uhum. Ele romantizou uma história que não era a história real.
Sim.
A outra versão, foi isso que você estava falando agora há pouco, é a tradição popular sobre o evento. Se você for lá em Niquelândia, por exemplo, você não vai achar a história real como foi feita, vai achar a versão que foi se formando aos poucos. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Abadia, você vai lá, sabe, foi encontrada por um minerador de ouro lá no meio do barranco e tal, não sei. A coisa é pouco provável, né?
Uhum.
Mas que a imagem foi levada, aí tentaram tirar a imagem, aí a imagem apareceu num galho de uma árvore. Tem toda uma narrativa em torno disso.
Tem inclusive um livro, né, do, acho que é do Realismo Regional, tem um nome, o estilo literário que eu esqueci, é do Bernardo Guimarães, chama o Ermitão do Muquem. Que conta essa história.
Pois
e o pessoal lá da turma que faz fez uma peça de teatro sobre a história do livro.
Né? Pois é, agora a versão que eu acho mais crível, versão histórica, foi que eu consegui lá naquele diocese de Formosa, que manda aí nessa região toda, né? Da época o bispo, inclusive, era polonês. Eu conheci lá nos Calungas, lá no Vão do Moleque. Ele estava realizando casamentos e tal, sabe? E aí eu me aproximei dele, perguntei e tal, ele falou assim, olha, tem, lá na diocese tem isso, e aí eu consegui. E a história foi completamente diferente. É assim, rapidamente, todo ano vinha a polícia da colônia, dar uma geral por aqui. Essa polícia vinha cobrar imposto, e era chamada de correição. Que deu inclusive o nome da formiga hoje, né? Aquela formiga que entra na casa da gente e limpa tudo. A correição era isso. Eles entravam na casa da pessoa, limpavam tudo. E se o cara não tivesse nada, nem um móvel que ele pudesse vender para pagar o tal do imposto, ele podia ser enforcado. E aí esse português, minerador, ficou louco. Disse, nossa, eu quero ser enforcado e tal. E fez uma promessa para Nossa Senhora. Que se por acaso ele se livrasse daquilo, ele ia mandar trazer uma imagem de uma abadia lá de Portugal. Abadia é o lugar onde ficam os monges e tal, né? Então foi isso que aconteceu. Então, na verdade, ele se livrou da forca e mandou trazer essa imagem de Nossa Senhora da Abadia. Deve ter custado meses, talvez anos, para chegar até lá, né? De Quelândia e Muquem. O Muquem em si, na verdade, a imagem de Nossa Senhora da Abadia ficava num altar lateral da igrejinha, sabe? Era São Tiago, o padroeiro daquela igreja principal. E essa é outra história anterior ainda, porque fugiram dois escravos de uma fazenda aqui, e aí os capitães do mato foram atrás deles. E eles estavam lá na Serra da Meia-Noite, lá em cima, os capitães do mato, quando viram uma fumaça subindo da mata. Foram até lá, estavam os dois escravos assando a carne num muquém, que é a churrasqueira dos índios, né? Colocar os paus assim, tal, o brasa embaixo. Então é por isso que chama muquém. Por causa de uma churrasqueira. E aí acabaram prendendo e tal, e construíram a capela.
Olha,
sabe, só. Em Monte São Tiago, porque era o dia de São Tiago, no dia que eles descobriram onde estavam os fugitivos. Olha, você vê, é uma história, né? Assim, enfim, eu não quero tirar. O pessoal de Colinas, por exemplo, de Niquelândia, não gosta que a gente fale dessa versão. Eles preferem a dele, mais mística, né? Mas não vou falar fantasiosa, não.
Sim.
Foi aquilo que eles construíram ao longo do tempo para aumentar a devoção deles. E o fato da Romaria é que na época da colônia as pessoas só se conheciam nas Romarias. Como que o cara vivia 50 quilômetros um do outro e ia encontrar um marido para a filha, por exemplo, né? É dessa Romaria. Santo Antônio, lá em Minas, noroeste de Minas, Serra das Araras. Eu fui lá também para ver. É o mesmo tipo de coisa, sabe? São Sebastião. Aí, Nossa Senhora da Badia, que é a única daqui.
Não tinha boate, né, Elio?
Nem balada.
Olha só, tem uma coisa interessante que eu fico pensando, por exemplo, na Caçada da Rainha, que conta aquela história que, de historiografia mesmo, pode ser um pouco falha. Mas até que ponto existe uma tradição oral que conta uma história que ela tangencia a realidade, mas ela não retrata exatamente a realidade, não tem um valor. Um valor cultural muito grande. Até porque, se a gente for na filosofia de como se fazer história, filosofia da historiografia, é algo complicado. A gente nunca existe uma objetividade 100%. É. Né? Então, como você vê esse dilema historiográfico?
Pois é, eu acho o seguinte, a tradição oral, que ela é importante e tudo mais, sabe? Mas ela nunca é como era 200 anos atrás. Ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo, por ser oral. É óbvio que, por exemplo, os mitos indígenas que nós temos no Brasil hoje não são os mesmos de 500 anos atrás. Eles se modificaram. Muitas coisas foram esquecidas, sabe? Sempre dependia de um velho com boa memória para passar para os netos e tal. E isso vai criando modificações, né? Nos fatos, dependendo, por exemplo, de uma grande seca. Aí o pessoal precisa pagar promessa para poder, né, ter plantação de novo, o gado não morrer. Isso já inclui um elemento a mais da história. E assim vão construindo sua própria narrativa. É ótimo, é isso, porque faz parte, né, da coesão cultural, do tecido social de uma determinada comunidade. E a gente não pode romper isso por um cientificismo, sabe, um rigor histórico, nada disso. Mas eu acho importante, por exemplo, os guias saberem disso, porque é para dar as versões disponíveis, né? E a pessoa escolhe se por acaso ela aceita aquilo ou não. Provavelmente, se a família dela for nativa de Niquelândia, eles não vão aceitar a versão do garimpeiro que mandou trazer uma imagem de Portugal. Ele vai preferir muito mais a imagem enterrada num barranco de mineração. Mas dá aquele também toque de Nossa Senhora Aparecida, né, que foi encontrado no fundo do rio, a imagem dela e tal. Então, assim, é mais ou menos como se, olha, nós também temos uma santa, igual Nossa Senhora Aparecida. Não foi no fundo da água, não, mas foi no fundo do barranco, de garimpo. Sabe? Então, eu acho que isso é normal e a gente tem que saber conviver com isso e respeitar. Né? Nós não podemos chegar lá e destruir uma crença de uma população inteira. Porque é assim que é, sabe, né? Acho que seria bem conveniente com qualquer um.
Vai um pouquinho além, né?
É.
Elias, você esteve falando aí dessa primeira civilização, essa primeira população que habitava aqui ali nessa área ali do São Félix, né?
É
essa população, você tem a informação pra gente de quem compunha, quem eram as áreas de pessoas que compunham, se eram garimpeiros, escravos, índios, quais eram os círculos que formavam essa população inicial? Você sabe dizer pra gente?
Olha, eles vieram do Nordeste com um séquito. Ele veio pra ser rei. Se bobear, trouxe até uma banda, né? Com trompete, sei lá o que, entendeu? Então, assim, mas trouxe muitos escravos também. E já havia muitos escravos aqui na região por causa de garimpo, né? Só que ali perto dele tinha uma ameaça real, que eram os avacanoeiros, né? Os avacanoeiros eram um dos povos mais aguerridos que houve no centro do Brasil. Eu consegui na internet, na biblioteca Kurt Nimuendaju. É uma biblioteca digital que distribui livros gratuitamente, livros antigos. Então eu vi um livro, até coloquei na última apostila de guia que eu fiz, e uma publicação sobre os 50 anos do Parque Nacional, no ano que eu fui embora daqui. E que mostra lá o mapa dos abacanoeiros, sabe? A ocupação deles aqui. Mas antes deles existiam chavantes, tupinambás, sabe? Ele fala mais goitacás. Ele é francês, o autor é francês. O livro dele é em francês. Ele, inclusive, foi mestre desse outro antropólogo que teve aqui no Brasil, dos Tristes Trópicos. Uhum. Sabe? Ele foi mestre dele, Antônio. Esqueci o nome dele agora.
Então, antes deles virem para de se trazer, né, esse lá do Nordeste com esse rei, entre aspas, né, já tinham os índios.
Os índios.
O garimpo já acontecia aqui também, já antes dessa civilização se instalar aqui, então.
Com certeza.
Há muitos há muitos anos antes de...
De negros, que os índios não topavam garimpar. Então começaram a trazer negros. Foi aí que tinha mais a população negra. Era 3 vezes, 4 vezes maior do que a branca.
E aí, deixando claro aqui, essa população de garimpeiros, na verdade, eram escravos, né?
Não, era português também.
Português também.
Que geralmente é 2, 3 escravos. Porque cá pra nós, olha, não é pra falar mal dos nossos irmãos portugueses, não, mas eles não gostavam muito de trabalhar, não. Aquele negócio que eles falavam que índio é preguiçoso, os portugueses eram preguiçosos.
Freud já explica, isso é uma projeção. Projeção de si mesmo.
Bem notado. Então, eu lembro que, por exemplo, Santo Ilé, falando das viagens que ele fez por aí, né? Que o dono da venda lá, do português, dono da venda do povoado, ele ficava deitado no balcão, sabe? Esticado depois do almoço. No balcão, nem na rede não era. Sabe? Então, assim, não gostava de fazer nada. E é assim que era, sabe, aqui.
O antropólogo é o Levi-Strauss, né, que escreveu...
Levi-Strauss.
Para muitos, o maior antropólogo aí do século XX, né, um cara bem interessante.
E o linguista que veio aqui estudar os avacanoeiros é Paul Rivet. R-I-V-E-T. Se procurar na internet, na biblioteca Kurt Nimuendaju. É uma homenagem a um alemão que passou anos aqui no Brasil estudando as línguas indígenas. Sabe, ele... Nimuendaju significa aquele que constrói a própria casa. Ele tem uma série de livros sobre as línguas originais do Brasil. É muito interessante.
Certo. Olha só, a gente já está com um horário um pouco avançado. Vamos subverter nossa ordem. Em vez de a gente chamar o intervalo, já vamos emendar aqui no História Alternativa, né? Toda quinta-feira a gente tem esse quadro História Alternativa, que conta o quê, Mauê?
Aqui a gente, nessa quinta-feira, a gente resolve trazer aqui uma síntese de quem conhece muito bem a Chapada, além do que a gente imagina, quem já viveu aqui antes de ser o que é, o que temos hoje. E essas pessoas ilustres que já brilharam e ainda brilham muito pelas avenidas de Alto Paraíso vêm até nós para compartilhar esses causos e o ponto de vista de quem estava aqui antes e depois do fim do mundo que não veio.
Boa, boa.
Os vários fins do mundo.
Os vários fins do mundo da Chapada. Em suma é isso, Elias, nosso quadro de contar histórias do antigo movimento alternativo hippie de Alto Paraíso. Eu queria que você contasse pelo menos 2 causos interessantes. 2 causos que você olha assim, os turistas não sabem disso, entendeu? Mas esse caso é muito engraçado.
Foi babado na época.
Ótimo, tirou as palavras da minha boca.
Meu Deus do céu, agora você me pegou.
Ah, escolher uma fica difícil, né?
É difícil, mesmo porque...
O primeiro também, que vem na mente aí.
As mais picantes, assim...
É porque não dá pra contar essa hora na rádio,
não,
né?
Não, e não é só isso.
Se for picante, pode contar botando pseudônimos.
É, pode ter ser. Eu que também não quero ofender ninguém, sabe?
Uh-huh.
E muitas vezes... Algumas pessoas aqui extrapolaram.
Não, precisa de trazer, não, mas né? Conta o milagre, mas não fala o santo.
Tá, tá bom. Então vamos lá. 2 que dizem respeito à prefeitura e à Câmara dos Vereadores.
Opa, essas
desculpa
que eu gosto.
Desculpa aí o pessoal do poder.
Não, mas isso Paraíba. Antigamente.
Passou,
era outra gente.
Não tinha mais nada disso, não. Eu falo, por exemplo, da dificuldade em convencer as pessoas que São Jorge era um lugar ideal para se ter o início de um turismo de aventura aqui na Chapada. Não consegui convencer, sabe? Na verdade, estava com outros planos. E o primeiro plano que eu fiquei sabendo no Ibama era que eles iam passar uma estrada da sede do parque, que é 5 quilômetros antes de São Jorge, indo direto para as cachoeiras, evitando São Jorge. A primeira tentativa foi comprar as casas dos garimpeiros, que não valia nada, né? E tirar eles de lá. Isso o próprio pessoal de São Jorge me contou. Aí teve até uma revolta, sabe? Vieram com enxada, picareta, o diabo, aqui até Alto Paraíso, para impedir isso. Mas o Frutuoso, que era o chefe do parque na época, ele já tinha comprado umas 3 ou 4. Uma delas foi o meu camping. Eu comprei dele, da mão dele. A outra foi a casa do pessoal da antropologia, do UNB, sabe? Bom, enfim, aí eu, sabe, não é possível. Eu tô trabalhando de graça há mais de um ano aqui para tentar, né, ver se coloca o povoado como o beneficiário primeiro do turismo, né? Apesar de se dar analfabetismo, a cultura de garimpeiro, que é uma cultura muito difícil, né? É muito ambiciosa, é muito egoísta.
Machista.
É, não tem muita colher de chá para outras pessoas. Não há um sentido de comunidade entre os garimpeiros. Pelo contrário, os relatos que eu vi era que eles sempre tentavam passar a perna um no outro.
É a febre do ouro.
É, do...
é a ganância.
E ó, do cristal, né? Que já não valia mais nada, né? Então eu vim, eu fiz um abaixo-assinado reclamando disso e tal. Isso foi parar no Ibama. Aí veio gente do Ibama de Brasília para cá para desmentir, dizer que não e tal. E alguém lá da prefeitura fez uma... como é que fala o termo jurídico para isso? Não sei o que, extrajudicial.
Uhum.
Fizeram uma convocação, sei lá, extrajudicial para as pessoas, cada um de São Jorge que tinha assinado o abaixo-assinado, viesse aqui se explicar.
Ih,
imagina, rapaz, se alguém de São Jorge ia sair para explicar para o juiz o que ele tinha assinado. Pior, eles mandaram para quem assinou. E tinha muita gente, a maioria dos adultos não era alfabetizada, pediram para as crianças assinar para eles. Aí o mandato foi das crianças, cara. Eu falei assim, isso é um absurdo, sabe? Aí vim aqui na Câmara dos Vereadores.
Falta de trato, né?
Não é? Eu sei que a prefeitura na época tinha um advogado, um senhorzinho, já idoso e tal, pai de um procurador da República que sempre estava aqui. Eu já tinha visto esse cara em São Jorge, com uma arma bem à mostra, invadir a casa de todo mundo, procurando armas. Ele não tinha mandato, porque ele ia entrando, sabe?
Uhum.
Aí eu falei assim, então é disso que veio esse auto, né? Aí só sei que ele estava lá explicando as ações da prefeitura. E ele falava sempre assim, é porque papai fez isso, papai, ele que falava, não o pai dele, que era um funcionário.
Uhum, que estava lá também.
Que estava lá também. É, papai fez isso, papai fez aquilo, porque essa ação aqui, papai não sei o que lá e tal. Aí no final que ele acabou de falar, eu levantei isso. Com licença, Divaldo era o presidente da Câmara na época. Divaldo, aí eu levantei e falei, senhor, escuta, eu queria saber quem é o autor desse terrorismo jurídico, se é o procurador da República ou se é papai. Rapaz,
sai correndo. Aí enquadrou o enquadrador.
Eu não dava colher de chá, não. Outro caso era em relação aos prefeitos do entorno de Valparaíso. Eles falavam, todo mundo, os ecologistas, chamavam de hippie. Porque esses hippie e tal, que esses hippie estão tomando conta, esses hippie isso, hippie aquilo e tal. Pô, eu ficava chateado com isso, cara. Eu nunca era hippie, eu era trabalhador, sabe? Então, enfim.
Todo aí mundo de fora era chamado de hippie, né?
De hippie, é. Houve uma audiência pública sobre essa estrada de Valparaíso para São Jorge. E eu comprava, ou ganhava todo mês a revista Veja. E eu vi lá, na revista Veja, uma experiência que tinha sido feita em Israel com uma composição química que substituiria o asfalto. E aqui no Brasil, os técnicos do DENIT, na época, apelidaram aquilo de baba de cupim. Aí na hora da discussão lá sobre asfalto e tal, lá eu levantei e falei, escuta, por acaso vocês tentariam, poderiam tentar, em vez de asfalto, a baba de cupim? os prefeitos, os quatro. Começaram a falar, a gritar, falando, tá vendo? É tudo doido, maconheiro, e não sabe o que e tal. E o técnico Denis começou a rir. Aí acalmou todo mundo, né? Falou assim, não,
calma,
não.
Vocês não entenderam.
Isso é uma experiência que foi feita em Israel, só que não deu certo aqui, porque aqui a diferença entre umidade e secura é muito forte no Cerrado, né? Então não é a mesma coisa que Israel. Então essa experiência não deu certo aqui. Sabe? Então essas duas histórias que eu acho que...
Ô Elias, na conversa aí no caos, você foi falando que você, numa época aí que você teve um camping pra lá.
É, tive.
E nesse camping aí, não teve nenhum caos bom não, que ficou marcado aí na história? Porque camping é o lugarzinho pra render história, né?
Rapaz, eu teve, mas assim, eu falava com os meninos de Brasília, né? O camping é porteira aberta. Era o único campo que podia deixar o carro entrar. O carro ficava ao lado da barraca e tal. Mas é aberta. Se a polícia quiser entrar aqui, vocês entram. Sabe, vocês se virem.
Eu não vou assumam ninguém, seus B.O.s.
Cada um com o seu.
Eu não sou polícia, cara. Eu vou fazer, sabe? Ficar dedando. Os caras, pra mim, não tinha sentido. Mas teve uma época que um dia a polícia apareceu lá.
Teve que fazer uma visita.
Fazer uma visita. E tinha um menino lá que hoje é alto funcionário, concursado. Não é de governo, não. E ele era conhecido pelo pessoal que levava, inclusive, para distribuir para todo mundo, né?
Uhum.
Lá, sabe? Ou vender, sei lá o que ele fazia. Eu sei que quando a polícia entrou, lá, em casa, lá no campo tinha um pé
de manga. Pamonha, você tá falando, né?
Pamonha. Era bem alto o pé de manga, né? E ele subiu lá em cima, no último galho do pé de manga.
Se fantasiou de manga.
Exatamente, de folha de mangueira. E aí deram geral lá, não encontraram nada.
E ele lá em Riba, lá.
E ele lá em Riba.
Ninguém viu, gente.
Se ele fosse preso, ele perderia a carreira de alto funcionário do governo.
Jamais, exatamente.
Não é?
Aqui, ele já era, então.
No campo vinha gente do Banco Central, sabe? Brasília, cá pra nós, com todo respeito, é uma cidade muito drogadita, sabe?
Oh,
ali é impressionante.
Muito mais do que a gente possa imaginar.
Muito mais. Então, assim, apesar de ser jornalista em Brasília, eu não acompanhava esses casos policiais passo a passo, né? E aqui eu vi de perto como que era, sabe?
Caraca.
Até que um dia veio um cara com outra droga pesada, sabe? Que deixa o cara animado demais, é paranoico. E eu fui, não sabia disso, ele estava com esse negócio na bolsa e eu fui acampar com ele na beira do Rio Preto. Na época não havia plano de manejo ainda. Aí de repente, 3 horas da madrugada, me acorda o cara, tem um monstro descendo o rio, tem um monstro descendo o rio e tal, blá blá blá. Sabe, aquela coisa de doido, eu falei, calma, cara, calma, tem monstro nenhum aqui não. Tem sim, ouve. Era um barulho do Rio Preto.
Da própria água.
Da água, o Rio Preto lá atrás da Bonespero é um córregozinho.
Sim.
Sabe, então ele achou que era um monstro. Um monstro chapado que estava descendo.
Qual o grupo religioso, New Age, espiritualista mais maluco que você já viu na cidade?
Todos.
Top 3 grupos malucos de Alto Paraíso.
Os Cavaleiros de Maitreya.
É isso aí, é unanimidade.
Com um mês, eles já tinham rachado. Viraram dois grupos.
É o que depois resolveu no punhal, não é? Quase decepou a mão do outro.
Não, essa Vixe parte. Maria. De baixaria, eu prefiro não acompanhar.
Mas um caso que
um deles era o chefe do parque na época, pertencia a eles.
Olha só.
Adílio. Adílio era um doidinho, sabe? Ele era médico lá em Rondônia. E aí eu sabia que o grupo místico dele saía de Guaratinguetá para mudar para cá. E aí ele procurou um emprego federal por aqui, porque ele era médico federal, lá em Rondônia. Aí falaram, chefe do parque. Não entendia nada de conservação, nada de parque nacional, nem coisa nenhuma. E tinha umas loucuras, assim, tipo, aqui foi a antiga Atlântida. Onde o Jardim de Maitreya eram três cidades. Cidade Amarela, ali no Morro da Baleia. Tinha a Cidade Rosa, atrás do parque, da sede do parque administrativo, né? E a Cidade Azul, que era ali na região do Vale da Lua. Pô, não é cidade, né? Desse tamanhozinho, 10 quilômetros de um e outro.
É tão aleatório, sabe? Tipo, de onde que você tira essa ideia? Qual que é o embasamento? E que isso faz diferença de eu criar uma história fantasiosa do nada que qualitativamente diz que a sua é mais verdade do que a minha, entendeu?
Não é?
Tipo assim, não, na verdade é o paraíso, né? é um pedaço de Vênus que descolou lá do planeta Vênus e caiu na Terra.
Eles falavam que Maitreya ia vir para formar a nova religião. Maitreya é uma tradição budista e hinduísta que de tempos em tempos desce um avatar ou para consertar uma religião já deteriorada ou fazer uma nova. E eles achavam que Maitreya ia anteceder a vinda dele, porque eles estavam aqui, porque eles seriam os apóstolos do Maitreya, eles que levariam a nova mensagem para o mundo e tal. Olha só que ridículo. Aí olha só, eu, Pacheco e o Theo Márcio lá no alto do Morro do Buracão. Nós tínhamos feito uma caminhada até lá e tal. De repente, lá na primeira plataforma, a gente olhando a paisagem maravilhosa lá de cima, né? Começou a parar carro ali embaixo. Não era assaltado ainda não. Começou a parar carro e descendo gente. Entraram no Parque Nacional, aí deram as mãos, fizeram uma roda, andaram para lá, andaram para cá. E nós, assim, que coisa é essa, né? Aí descemos rápido. Mas como o buracão é muito alto, né? Quando não tem trilha também. E quando chegamos lá, quase todo mundo já tinha ido embora. Só tava a filha do Adílio lá. Aí perguntei para ela, escuta, o que foi isso aí? Essa reunião de povo entrando no parque, um lugar que para nós é proibido, né? Para eles pode e tal. Disse, não, Elias, é porque Maitreya ia aparecer aqui. Mas acho que por causa do karma ruim dessa cidade, ele não apareceu e tal. Uhum. Se Maitreya, por que aqui? Não, porque aqui tem um grande templo de Maitreya. É um templo etérico. E a gente não pode ver. Mas vai do Morro da Baleia até as Praças dos Cristais. Mais de 6 quilômetros de templo, meu.
Oh,
aí eu virei pra ela e falei assim, olha, infelizmente é etérico, a gente não pode ver o templo. Mas os jardins do templo...
São maravilhas.
Que maravilha! Mas daí começamos a chamar de Jardim de Maitreya.
Oh,
que é o que está até hoje nos mapas.
Se ligou?
Viu?
Aí, ó, pra você que não sabia, o Jardim de Maitreya nasceu aqui, ó. Na
é verdade,
boca do Elias.
Que era um deboche, porque minha boca não é muito fácil, não.
Caraca, e fizemos o corte, hein? Vai subir lá pras nossas redes. Nossa, que história, hein? E é muito louco, né, cara?
Muito louco.
E tem umas coisas que se repetem. A gente vê que a estrutura de roteiro, né? Tanto que até aquela estrutura de roteiro que é chamada de Jornada do Herói, que são 12 passos, né? Que geralmente tem vários tipos de história. Ela é arquetípico de, até de várias culturas, de várias religiões e tal. E aqui em Alfaparaíso tem um arquétipo de roteiro New Age que se repete N vezes, que é um grupo se reúne para aparecer o enviado da salvação. Pode ser um disco voador, pode ser o Maitreya, pode... Enfim, são vários, entendeu? E teve vários casos desse, entendeu? E
eu participei de seis,
foram todos iguais.
Deles, por curiosidade, sabe? Porque, na verdade, eu estudei religião durante 10 anos da minha vida. Todos. Menos a de matriz africana. Isso foi na década de 70.
Por quê?
Porque não havia nada confiável sobre isso na época. Sabe?
Ah, de literatura?
É, de literatura, entendi. De estudo antropológico, sim, ou sociológico, não tinha.
É, hoje já
então
tá
era muito dogmático, né? Tudo isso não me interessa. Enquanto as outras religiões orientais e ocidentais, há várias questões, há vários pontos de vista diferentes, né? Sobre o mesmo fenômeno, por exemplo, e isso me interessava. Então, quando eles vieram para cá, eles vieram muito baseado na teosofia de Madame Blavatsky.
Sim.
Sabe, só que totalmente. Não vou falar deturpado, não. Vamos dizer adaptado. Uhum. Né?
É como a história que a gente falou que é passada
adiante. Vai passada adiante,
acontece,
né?
Acontece.
Então, assim.
Telefone sem fio.
Então, os místicos, cara, pra mim era uma curiosidade quase científica. E teve uma que marcou uma data pra vinda de um disco voador de Júpiter. Ele ia catar 144.
Ele sabia até de onde estava vindo, hein?
Tava,
e
sabia.
Esse não é do grande encontro cósmico lá do Ergon. Esse é outro.
O Ergon não estava nesse meio, não.
Foi outro. Acho que é a terceira ou quarta história desse tipo que a gente tem.
E eu fui lá para Pouso Alto. Ela olhou para mim e falou assim: Elias, ó, você não precisou pedir para entrar, não, viu? Você foi convidado para ir conosco. Eu disse, opa, não vou perder essa de jeito nenhum. Nem, não precisa chegar a Júpiter. Chegando ao satélite Europa, já tá bom demais. Né?
Ló, Europa, Ganymedes.
Aí nós fomos lá para Pouso Alto, eram umas 15 pessoas que estavam lá. E teve um fenômeno meteorológico muito interessante nessa tarde. Um arco-íris redondo em volta do Sol.
Olha.
Sabe, que de vez em quando, esse lugar alto, dá aquela umidade no ar, né? E os raios do Sol incidem ao mesmo tempo do círculo. Aí eu chamei a atenção. Ó, a nave lá. A nave chegando. E não era nave, era só um arco-íris. Mais nada, né?
Mas o pessoal já ficou animado já.
Pouquinho só, 2 minutos que durou.
Maravilha. Elias, nosso tempo está esgotado. Você queria mandar um recado final aí para a população? Dizer, você está indo fim de semana, né, lá para Minas? Tem previsão de voltar?
Não, não tem previsão de voltar. Já faz 10 anos que eu vim. Eu estou muito bem lá em Minas, eu só vim por causa da família mesmo, né?
Entendi.
Eu tenho 2 filhas, 3 netos e 1 bisneta, que eu não conhecia. Então, assim, eu não gosto muito de ficar viajando, não, sabe? Também nem tenho muito dinheiro. Mas é verdade, velho, eu sou um aposentado de salário mínimo. Então eu tive que juntar 3 meses de dinheiro para poder vir para cá, sabe? Então, assim, não faço. E não tem previsão nenhuma, não. O recado que eu quero dar, principalmente para os guias, estudem, leia o que for possível, filtre aquilo que você está lendo para não cair na esparrela de ser simplesmente um crente de verdades que foram inventadas na cabeça de alguém e não tem lastro, vamos dizer, né? Isso são muitos assuntos que bicam esse tipo de coisa, sabe? Não é só Caçada da Rainha ou Bisco, não, vários assuntos criam uma certa lenda a respeito disso. Eu acho que é obrigação do guia prestar atenção nessas lendas, mas saber filtrar para poder passar para os turistas. Porque eles gostam disso. Eles adoram essas histórias.
Exato.
Sabe? Então, só lá na frente para poder espantar cobra, não vale a pena. É. Né? Eu acho que o guia tem que integrar a pessoa, não só a cultura, como a natureza, é óbvio, né? Que é para isso que a maioria das pessoas vem aqui.
Muito bem. Elias, aqui com a gente, queria agradecer a sua presença, né? Um dos guias pioneiros aqui da região, que praticamente inaugurou o turismo, compartilhou muito sobre histórias alternativas, mas também sobre a Folia do Divino, um resgate histórico importantíssimo. Foi fantástico, né, Mauê?
Incrível, 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 Elias. Quem sabe, numa próxima estaremos com mais histórias com você aqui, vai ser muito divertido e valioso para o nosso acervo cultural, que vai ficar aí agora para eternidade ali, ó, no Spotify, você vai poder conferir